Nova Urbana Cuta, Bobina, número 89, Inquérito Brasil, São Paulo, número 243. Diálogo entre informante e documentador. Tema: 14, dinheiro, banco, as finanças, a bolsa. Número do informante: 284. Sexo masculino, 79 anos. Documentadoras: Janice Yunes e Sônia Boadal. Data: 23 de outubro de 1974. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 660 a 1472 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Doutor Evaldo, quando empregado é demitido de uma fábrica, quais os direitos que lhe assistem?
Bom, eu tomei parte das reuniões no início, a Lei Eloy Chaves,
viu?
Foi a primeira. Antigamente eu não tinha direito nenhum. Hoje ampliaram. Naquele tempo tinha já férias, 15 dias. Tinha auxílio-doença, viu? Auxílio-doença tinha um limite. E serviço médico bom, eu digo assim porque não era a Caixa que pagava tudo, eles pagavam também, é o único jeito aqui, viu? E depois o Getúlio melhorou muito, ampliou. Então, estendeu ao auxílio aos filhos, que hoje eles têm, né? Pensão para os filhos. Para as grávidas, viu? Agora não me lembro quanto tempo, mas era um mês antes, um mês depois, mas sempre pediam mais, viu? E férias foi para 20 dias, depois é que foi para 30 dias. E começou a pagar o parto, auxílio maior, viu? Para doença, né? E ampliou a aposentadoria e diminuiu o tempo. Deu várias espécies de aposentadoria, né? Aposentadoria de serviço, aposentadoria de invalidez, viu? Assim melhorou bem. Aí houve um erro, sabe? De pagar demais. Hoje, essa situação que está aí, né, meu modo de ver, dinheiro não chega. Embora haja saldo, viu? Porque já no meu tempo lá de orientar aquilo, verbas, eu que arranjava orçamento, organizava orçamento, né? Mas verbas minhas, quando chegava no meio do ano, já tinham gasto. E hoje deve ver a mesma coisa, né? Uhum. E hoje aumentou muito o salário família, né? Hoje está razoável. A diária também, de doença, de hospitais. Mais ou menos isso.
E quanto à parte monetária, o que cabia ao empregado de uma indústria, de uma fábrica, quanto à parte monetária? Como é que eles faziam com o empregado que eles mandavam embora? Ou como é que eles fazem normalmente?
Naquele tempo não tinha, né? Ficava a critério do industrial, né? Mas hoje a lei regula, viu? Precisa o inquérito. Não pode mandar embora sem inquérito. Né? E já hoje não tem mais aquele. Agora eu emendo aqui. Vita de cidade depois de 10 anos de serviço. Também era um erro, viu? Porque nas vésperas já a turma, boa porção não trabalhava mais. Está vitalício. Então hoje tem o pecúlio. Viu? Não tem mais aquilo, tem o pecúlio. Que eles vão acumulando, 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 para receberem. Eu agora no momento não me lembro quando, mas deve ser na aposentadoria. Viu? Uhum.
Existe alguma maneira de presentear um subordinado, um empregado, caso o senhor fosse dono de uma indústria, de uma fábrica, sem ser o ordenado fixo? O que o senhor poderia presentear um empregado?
Bom, por 5 anos me fizeram, tinha farmácia lá, né? Os operários pagavam a farmácia. Em geral era assim tudo, viu? Mas não havia gratificação para sair. Não havia, não. Depois que veio, parece que o prazo, tinha que dar um prazo, 15 dias. Né? Isso já era uma espécie de gratificação. Né? Que eu saiba, hoje não tem.
Ah, é. E quando o senhor empresta dinheiro para alguém, quais as condições de pagamento que o senhor propõe para essa pessoa?
Primeiro, raramente eu empresto, viu? Eu tenho prática da vida, eu dou. Viu? Tem que dar um documento. Não é? Tem que dar um documento. Porque antigamente tinha o fio de barba, sabe o que é?
Não.
Não? A promessa, a idoneidade de uma pessoa é um negócio grave, viu? O sujeito prometia que ia pagar mesmo, então dizia que dava um fiozinho da barba. Né? Mas hoje é um problema muito diferente. Hoje a gente precisa estar cercado de garantias de todo jeito. Agora, eu não posso dar muita coisa porque eu não sou rico. Viu? Posso ter?
Pode.
Para mim sempre pagaram. O que eu dei emprestado, sempre pagaram. Mas pouco, porque eu não. Eu vivi doente, viu? Muito doente. Então, evito de ficar sem numerário, né? Uhum. De maneira que hoje a senhora tem que dar um documento. Ou letra, com prazo vencido para o futuro, uhum. Né? Caução, hipoteca do que a pessoa tem, para garantir a dívida, né? É isso.
E a não ser o documento, vamos supor que o senhor emprestasse dinheiro para alguém, não desse, mas emprestasse. O que o senhor, como é que o senhor proporia as condições de pagamento a não ser um documento? Existe alguma outra maneira?
Não existe, que eu conheço, não. Nem testemunha, porque né, um sujeito tratante que não vem pagar, se traz testemunha também do mesmo nível, né? Tem que propor, combinar, que paga por mês, prazo de 1 ano, né? Mas depende muito da formação do devedor. Não dá um trabalhão danado.
Quando o empregado trabalha além das horas normais de serviço, como é que normalmente vem o seu salário no fim do mês?
Ah, veja, bem, hora extraordinária, o governo regula, tem. Tem, na legislação atual, tem condições, condiciona tudo. São 8 horas por dia, né, o braçal. E no máximo pode trabalhar mais 2, teoricamente. E vem, como o salário noturno também é diferente, é maior. Viu? E geralmente hoje, a maioria quer trabalhar as 2 horas a mais. Porque o que ganha nas 18 horas, geralmente, é muito pouco. Eu falando operário, né? O salário mínimo é muito raro achar quem paga. É mais. Viu? É mais que o salário mínimo. O salário mínimo não dá para nada. Só para o coitado do nortista que vem aí para ser servente de pedreiro, né?
Quando esse empregado sai da fábrica, além do inquérito que o senhor falou que tem que abrir, como é que ele vai procurar os seus direitos? Como é que ele vai fazer para receber?
No departamento de trabalho. Hoje está mais ou menos bem organizado. Dá queixa, viu? O INPS tem organizado também, mas tem o trabalho do Estado, né? Viu? Lá há o seu inquérito, um processo, viu? Hoje há até advogados especializados nisso.
E quando um advogado, já que o senhor falou em advogado, quando um advogado, por exemplo, defende uma pessoa, o que esse advogado exige dessa pessoa após a resolução da causa?
Bom, geralmente combina, se tem com o que pagar, combina o ordenado, né? Bom, mas no fim do processo, ganho, o juiz, se a gente que não tem poder econômico maior, o juiz diz quanto deve pagar o advogado, viu? Não é ele. Agora, para os que não têm recurso, tá de graça. O juiz designa um frequentador aí do fórum, designa um para defender, viu?
Normalmente, quando há um roubo numa firma, como é que o patrão nota esse roubo? Através do quê?
Bom, é difícil para o patrão, mas tem controle da escrita, né? E hoje com a máquina registradora, viu? Mas é difícil, veja bem, quase sempre os roubos são descobertos por denúncia, viu? Por denúncia. E pode, naturalmente, tem seus especialistas nesse assunto, né? Contadores, né? Fazer estudo da escrita para ver se houve ou não houve, né? Há um processo, né? Mas, geralmente, que eu saiba, é fruto de denúncia. Ou um colega que denuncia, ou mesmo de fora, né? Viu? Agora, só tem um que não tem jeito, é batedor de carteira.
Quando uma fábrica não tem condições de se manter, qual é a situação dela?
Primeiramente, tem que fazer um estudo da situação econômica e financeira e requer, então, ao juiz a concordata, viu? Prometendo pagar tanto por mês a isso, tanto por mês para aquele outro. Quando no processo se verifica a possibilidade da solvência, né? Agora, quando não tem, falência, viu? Fecha a fábrica, o que dá, paga os credores no nível do capital. Se não tem, perde tudo. Mas é o primeiro passo, que há muito em dificuldade, há muito a proposta para concordar, né? Os dois concordam, receber menos, lógico, senão perde tudo, viu? Bom, não se esqueça que é o médico que está falando, hein?
Doutor Evaldo, normalmente, quando uma firma paga suas letras antecipadamente, quais as vantagens que ela recebe?
De pagar a letra antecipadamente, que vantagem tem? Tem a vantagem do crédito, que eu me lembro. O resto, eu não acho que não. Naturalmente que o crédito aumenta, né? Viu? Porque o pagamento antecipado de uma nota de venda, ou de uma caução, essa coisa, que eu saiba, não descontam nada. A não ser juros. Viu? Só pode ser isso.
Qual é o tipo de negócio que, às vezes, uma pessoa faz em relação a outra com má intenção? Você sabe como é que chama essa pessoa? Que aproveita da bondade de uma pessoa para...
É um espertalhão, né?
É um espertalhão.
Legalmente, não sei. Viu? Estamos tratando de espertalhão. E por aí hoje já dá com pau, como eu dizia isso antigamente, né? Tá cheio de espertalhões por aí. Viu? Agora mesmo, a minha empregada tem um terreno em São Bernardo, né? Passamos uns anos sem ir lá, construir uma casa. Tá vendo, não é? Agora vai dar trabalho pôr para fora. Isso aí, a forma existe várias. A turma é geralmente o sujeito é inteligente, né? O espertalhão é inteligente, senão acusa-se logo, né?
Já que o senhor falou em espertalhão, quando uma pessoa, por exemplo, sabe de um segredo da outra, e ela, vamos supor, ela faz, o que que ela pode fazer em relação à outra para que a outra se mantenha calada?
Só mesmo o convencimento, né? Porque o segredo é abusivo, né? Muita gente guarda segredo por cozinharia. É um assunto sério, pesa na consciência da gente para estar transmitindo, né? Mas é só o convencimento, que não há propício em impedir que condene o que divulgue, viu? Não tem que eu conheça, não. Viu? Melhor não ter segredo de ninguém, sabe? É melhor não ter segredo de ninguém,
Mas quando uma pessoa chega para uma outra e confidencia alguma coisa, vamos supor, fala assim, olha, você fica calado, porque senão, se você contar isso, eu vou contar essa outra parte sua que você também não quer que ninguém saiba.
revanche, né? Aí será uma revanche, mas não conheço um meio social para impedir, não. Conheço. Só mesmo o convencimento da pessoa, para não contar, viu?
O senhor tem conta em banco, doutor Evaldo? E como é que o senhor faz para abrir a conta num banco?
Vai lá, deposita, dá o nome, faz uma ficha, viu? Deposita uma quantia X inicial, viu? Eu tenho conta em 5 bancos. Mas não é da minha vontade. A Caixa, eu sou aposentado pela Caixa, paga num banco. Eu tenho também a aposentadoria de autônomo, sabe o que é? A clínica que a gente tem em particular. Paga no outro banco. O meu banco primitivo era o Banco São Paulo. E eu vendi um terreno aqui em Francisco Morato. E eu, quem comprou, pediu para pagar lá no banco, outro banco lá na Lapa. Abre conta corrente, porque é cacete a gente todo mês está dando recibo. Então, especifica na escritura que deposita todo mês em conta corrente X. Combinado, né? Então eu tenho esse banco assim. E o Banco do Brasil também que me paga a pensão da Caixa. Mas são 4 bancos.
E quais as vantagens que uma pessoa tem em abrir conta em um banco?
Hoje, modernamente tem que fazer, é uma facilidade, só dar o cheque. Há algum tempo atrás, nem todos aceitavam cheque, até casa de comércio. Não digo por levar a senhora a comprar um negócio, dar o cheque e carregar o que comprou, que aí é arriscado, é claro, né? Mas para mandar levar em casa, também não aceitavam. Um casamento, por exemplo, eu dar presente, não aceitava o cheque. Hoje está divulgando muito isso, porque a senhora anda com aquilo no bolso. É muito difícil o sujeito falsificar, não é tão fácil. A senhora previne o banco, né? Mas para que andar com dinheiro hoje é um problema, bate. A turma tem uma esperteza, são verdadeiros artistas, viu? Eu mesmo já fui. Há um aperto qualquer, enfia a mão no seu bolso, não sabe, tira a bolsa, né? E o cheque, dá tempo de avisar o banco, olha, roubaram meu livro de cheque, eu perdi meu livro de cheque. Pronto, isso está uma nota lá. É uma garantia. Ah, hoje tem facilidade, viu?
E quais os tipos de cheque que o senhor conhece?
De cheque? Hoje é uniforme, um só. Viu? O governo uniformizou. É um tipo só de cheque. A variação é muito ligeira, né? para corresponder à escrituração do banco. Mas é um tipo, é um só.
O senhor disse isso hoje, né? E antigamente?
Ah, antigamente, cada banco tinha uma norma, viu? Era uma confusão danada. Por isso mesmo, o governo uniformizou, né?
Quando o senhor vai passar um cheque para alguém, como é que o senhor passa esse cheque?
Bom, se quer dar o cheque nominal, vem no cheque, põe o nome. Pague-se a fulano de tal. A quantia D, viu? É nominal. Então, para receber, a senhora no verso tem que assinar o nome seu. Daquele nome seu, não. Nome de quem a senhora acreditou. Agora, o portador é dinheiro. O senhor chega em qualquer banco e retira. Banco indicado, né? São esses dois tipos de cheque. Não conheço outro. Não sei o comércio, porém, mas isso eu não conheço.
Uhum. Se eu quisesse comprar uma casa através de um banco, como é que o senhor teria que fazer?
Bom, hoje há bancos que facilitam o empréstimo. Viu? Para pagamento em vários anos. Prestação, paga juros, correção monetária. Viu? Vários têm, e também empresas outras que não são bancos. Facilita o pagamento. É interessante, viu? Só que fica mais caro.
E o que, que o senhor retira do banco, a não ser o dinheiro?
Só se retira o dinheiro. Não retira outra coisa. O banco é dinheiro. O comércio deles é o dinheiro. Viu? Bom, tem hoje a caderneta de poupança. Todo banco tem. Todo banco tem a caderneta de poupança. Eu tenho também.
E além do dinheiro e da caderneta de poupança, o senhor não tem mais nada que retirar do banco?
Bom, um dos automóveis mesmo eu comprei parte do dinheiro em empréstimo no banco. Né? Depois vai pagar, mas fica caro.
E como é que o senhor fez?
O automóvel já é da gente, né? Compra-se o que tem dinheiro à vista, depois apresenta o banco com um fiador. Viu? Fiador conhecido do banco. Eles escolhem, né? E ali a senhora paga o juro, que o governo hoje define qual é, e a correção monetária. Fica caro. Faz em vários. Geralmente, o máximo, 36 meses. Viu? Mas vai longe. Agora, hoje, por aí, com essa dificuldade da praça, como é todo mundo está sofrendo, não é só no Brasil, né? Não sei se aumentaram.
E como que eles podem, como é que o senhor pode provar que o senhor está pagando todo mês essa conta?
A senhora tem o recibo. Eu recebo todo mês. Viu? Ou vai buscar no banco, eles mandam para sua casa, conforme o banco. Viu? Tem vários que são muito bem organizados. Né? Como hoje a gente paga telefone, light, água, o banco vai tirando da conta corrente da gente e vai pagando. Né? A gente precisa estar atento para não deixar o zero lá, a crédito, né? Tem, de vez em quando, cobrir, para eles tirarem, e não dá trabalho. Traz em casa. Assim.
E quando o senhor não está contente com o banco, o que, é que o senhor faz?
Bom, vai lá e cuida. Não tem dificuldade nenhuma, só tira o saldo todo. Não tem que falar para ninguém, pode até fazer isso. Qual é o meu saldo aí? A senhora pergunta, é X. Retira e pronto. Não há tropeço.
E quando o senhor vai pôr dinheiro no banco, como é que o senhor faz?
Bom, no guichê do banco tem um impresso que a senhora enche, viu? Seu nome, o número da sua conta no banco que tem, a quantia, viu? Dá no guichê, geralmente é uma moça, né? Ela verifica, picota no carimbo daquela máquina, tira um pedaço picotado também, dá para a senhora, o dinheiro fica lá.
E como é que o senhor controla o seu dinheiro no banco?
Ah, faz uma escritura. Viu? A gente tem que fazer uma escritura. Também pode ir no banco e pedir, eles dão. Eles dão. Mas eu controlo aí. No próprio cheque, vem umas duas, três páginas no início, com o local certo para se pôr, a data, o número do cheque, a quantia que se retirou, né?
E a não ser isso, o senhor não tem outra maneira de controlar o seu dinheiro?
Não, não tem. Não tem, não, outra maneira. A gente mesmo é que tem que controlar, né?
Quando o senhor vai receber um cheque, o que que eles fazem antes de pagar esse cheque para o senhor?
E antes de pagar o cheque, eles vão lá no registro de firma. Todo banco tem. E verifica se coincide a sua firma com o que está lá. Depois passa para outra seção e vê o crédito que a senhora tem lá, livre. Aí paga.
Escuta, e como é que se divide um banco, além da central?
As agências, a senhora refere? Hoje está cheio, né? É na própria, não sendo assunto muito sério, na própria agência a senhora resolve. Normalmente no interior. Viu? Se é assunto maior, tem que ir na central, né? Na sede mesmo.
Como é que chama a sede?
Geralmente é sede. E o outro é agência, viu? O Bradesco não diz sede, diz nova central. É a central. Sabe onde é a central do é verdade, não é bem isso. É em Osasco. O Bradesco é um banco muito grande, né? Osasco é a sede. Se a senhora tem que receber dinheiro muito grande, é lá. Tem que ir lá. Viu? Caderneta de poupança deles, tudo isso é lá. Aquele negócio do artigo 157 da Imposto da Renda, sabe o que é? Sabe o que é? É lá, querendo retirar, né?
E quando o senhor não tem mais dinheiro no banco e o senhor passa um cheque, o que que acontece?
Bom, o banco não paga. E avisa a gente que recebeu um cheque. Não foi pago por falta de fundo. Viu? E não é muito difícil acontecer, né? Só se distrai um pouco, viu? Pode acontecer. Agora, se é um cliente muito antigo, com verbas muito grandes, coisa pequenininha, eles pagam e avisa que pagaram, viu?
Atualmente, existem várias maneiras de comprar um carro, uma casa. Quais são elas, o senhor conhece?
Eu só conheço à vista e a prazo. Viu? Outro jeito não. Não me lembro. Não tenho. E permuta. Por outra. Outra coisa.
E a prazo, quais são elas?
Ah, isso é muito variável, né? Depende do momento, da praça. Vê como agora. É muito difícil comprar qualquer coisa porque o governo segurou o dinheiro, né? Hoje o crédito está um pouco em suspenso, viu? Deve haver, eu não sei se há, porque não estou fazendo negócio, mas deve haver negócios bons à vista, porque há muita gente que está querendo dinheiro, numerário, né?
E qual a vantagem de uma pessoa comprar à vista?
Geralmente é mais barato, porque paga juros. Viu? É com qualquer, não é só casa, não. Só vai numa casa, geladeira, por exemplo, né? Sei lá, 10 ou 20, 30 prestações à vista, X, mais barato.
E, por exemplo, se o senhor quiser comprar uma casa, quais os requisitos básicos para a compra dessa casa?
Pra quê?
Os requisitos básicos para a compra desta casa?
Bom. Tem que exigir a documentação de quem vai vender, se ele é dono mesmo. Entendeu? O estado da casa. eletricidade, encanamento, viu? Até alicerce. Geralmente vai um engenheiro correr um exame na casa, né? Para ver se está em condições. Porque mexer em casa para consertar, não há orçamento. Se ela mexe numa coisa, aparece outra, viu?
E a não ser esse problema estético, o que o senhor precisa fazer para comprar uma casa, a não ser este problema estético?
Bom, geralmente procura-se uma empresa, né? Que faz negócio de compra e venda e administração de prédios. Geralmente, né? Ou anuncia-se na imprensa. Compra-se uma casa, assim, 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 assim. Esse é o meio que tem.
Sim, mas para o senhor fechar negócio, quando o senhor já fechou o negócio, como é que é feito, como é que são feitos os acertos?
Há um sinal. Na hora que fecha o negócio, o comprador tem que lhe dar um sinal. Só exige, né? A não ser que seja suas relações íntimas. É um sinal. E esse sinal é o seguinte, se ele não compra a casa, ele perde. Viu? Senão, é a primeira entrada da compra da casa, né?
E só existe essa maneira ou requer mais alguma outra coisa para a compra dessa casa?
Não, tomando esses cuidados todos, parece que... Depois tem que registrar no cartório, né? Senão não tem valor a escritura. Tem que registrar a escritura no cartório, correspondente ao bairro, né? Ou à cidade.
Como é que é feita essa escritura?
Bom, isso aí geralmente é coisa de advogado, né? Quando é assunto muito pequenininho, volume pequenininho, o próprio cartório faz, viu? Tem um livro muito grande, ele registra aquela escritura, transcreve no processo, entrega para o comprador, né? Viu? Senão é o próprio advogado que faz, porque às vezes tem condições, né? Outras, precisa especificar.
E a não ser a parte monetária e essa documentação, precisa mais de alguma coisa para
falar? Não sei impostos. Saber se está quites com imposto, essa coisa toda. Senão a senhora vai pagar. Tem que especificar na escritura.
Uhum.
Viu? Tenha cuidado. Deve ter sempre o maior possível. Viu?
Quais as vantagens de comprar numa casa à vista?
É, a vantagem maior é que se geralmente compra mais barato, viu? E depois, essa história de pagar emprestação, para mim, eu acho uma chatice, uma coisa... Eu não gosto de comprar emprestação, não. Viu? Todo mês tem que estar com aquela lembrança na cabeça, né? É cacete, viu?
O senhor comprou o carro, né, que você falou, com o empréstimo do banco, tudo. Você quer falar alguma coisa?
Pode falar.
E quais as medidas necessárias que o senhor tomou na compra deste carro?
O primeiro carro que eu tive foi o Fordinho de bigode. Sabe o que é? Era em cima, no guidô que a gente comandava. Em 1926, custou de 290 mil reais, muito menos, não é cruzeiro, em 10 meses. Quer dizer, dois cruzeiros aí entra. E 900, quase 3, né? Naquele tempo, o dinheiro brasileiro valia muito, viu? Valia muito. Bom, depois, na própria empresa, né? A gente comprava na própria empresa. Quase tudo era importado no começo, né? Hoje não. Hoje o interesse é o nacional, que já faz peça muito boa, né? E fácil, senhora, qualquer lugar tem para consertar, para acudir. Eu passo com o estrangeiro, não é tão fácil assim, não. Viu? Mas quase todos já são fabricados aqui mesmo. E a vista é mais barata, é aquela vantagem sempre. A prazo, geralmente, cobra os juros e correção monetária.
Sim, por exemplo, mas na compra do carro, o que é necessário?
Bom, o ajuste com a empresa. Viu? O ajuste com a empresa. As condições, eles dão, se aceitam ou não aquelas condições. Né? Viu? Garantia de quanto tempo. Viu? Vistorias, que era marca 3, 4, conforme. Não tem o...
E para a proteção do seu carro?
Proteção, cuidado, né? Da gente mesmo, é importante isso. E o mecânico que vai cuidar do seu carro durante a vida dele também é muito importante, porque há muito remendão aí, viu? Em lugar de conservar o carro, estraga. Viu? Eu hoje tenho Volkswagen, né? É uma oficina que só lida com Volkswagen. O resto é imprudência. E andar na rua, então, hoje aqui é duro.
Certo. Então, quando o senhor, por exemplo, batem no seu carro, tá? Se o senhor mandar para a oficina, o senhor mesmo que vai pagar ou não?
Bom, hoje é impositivo. Chama a Rádio Patrulha para fazer o acontecimento. O soldado vem, o guarda, conversa com a turma que está ali, quem bateu, quem não bateu, e faz a ocorrência que chama, viu? Uns dias depois vai buscar na polícia. Aquilo é um documento importante, viu? Quando há ferimento, tem que levar o médico a testar, né? Fazer curativo, geralmente as pessoas nas clínicas, aqui em São Paulo. E ali, às vezes, sai um acordo. Se o sujeito que bateu concorda em pagar e o que recebeu a pancada aceita o valor que ele dá, liquida o caso ali. Viu? Dá o dinheiro, o senhor vai embora. Bem, caso o carro não possa andar, tem que guinchar, né? Bom, eu sou sócio do Automóvel Clube. Facilita muito isso. É só avisar, eles tomam conta, né? Outra coisa não tem. Pois cai processo, advogado, essa coisa toda, quando não chega a um acordo, né?
Certo. E o que eu ia perguntar para o senhor? Quando o senhor quer manter o seu dinheiro em circulação, o que o senhor pode fazer?
É pôr no banco. Porque o banco não para, está em circulação. Viu? Guardar em casa é bobagem. Só põe cheque no bolso. Tira a hora que quer. Viu?
E a não ser colocar o dinheiro no banco, o que mais o senhor poderia fazer?
Bom, pode dar numa firma. Uma firma qualquer. Que ele gira, ele usa o terreno. Mas tem que dar uma documentação porque fica devendo, né? Ele torna-se credor da firma. Mas isso só mesmo com relações íntimas, né? Porque o banco é tão fácil, viu? Não tem tropeço, não tem discussão, não tem nada aquilo lá, não. Viu?
No banco, o dinheiro do senhor não circula, certo?
Circula?
Circula. Mas há alguma outra maneira do senhor empregar o seu dinheiro, sem ser no banco e numa firma, para que ele circule?
Bom, negócio, compra e venda, né? Tem muita gente que vive disso, compra uma cadeira aqui, vende ali, compra um negócio ali, vende ali, o dinheiro não para, porque é bobagem guardar o dinheiro em casa, a não ser para necessidade urgente, né? Pouco, que é os negócios, é só fazer negócio, comprar e vender. Tem muita gente que compra e vende, né? Esse é o outro jeito de girar, fora disso.
O senhor acha que esse é o melhor meio de circulação?
Não,
do dinheiro?
É o banco. É o banco. É o banco. O próprio governo, Caixa Econômica está uma parte nisso aí, viu? O próprio governo estadual e federal. Essa movimentação toda do dinheiro. Né? Porque faz falta, assim, o capital de giro, né? Uma firma está muito bem, mas se não tem o capital para comprar e depois vender o que comprou, está tomando prejuízo. Música